Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, declaro aberta a 15ª sessão ordinária do ano de 2014. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Eudo Sertori.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos o vereador Nelson Prestes de Oliveira para fazer uma leitura bíblica.
Todos amigos dirá, eu também contraí amizade contigo. Há, porém, um amigo que só são de nome. Não causa isto em uma dor que perdura até a morte. Que o amigo de coração se converte em inimigo. Não te esqueça. E teu coração e teus amigos não é meio da riqueza e não perca a sua lembrança.
Colocamos em votação as atas da 14ª sessão ordinária de 2014 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Moção de congratulações número 2, 2014. Autor, Adilson Castanho. Assunto, congratulações aos karatecas piedadenses. Senhora presidente, senhores vereadores. No dia 11 de maio, no Ginásio de Esportes Carlos Alberto Rodrigues, foi realizado o 20º Campeonato Paulista Shinkyokushin Karate Full Contact 2014 em nossa cidade. A realização do evento, somada ao profissionalismo dos organizadores, foram um espetáculo à parte. Graças à dedicação do coordenador-geral do campeonato, o piedadense Wagner Takeshi, nosso admirável mestre Vaguinho, o incentivador maior desse esporte no município, que contou com o apoio da prefeitura. Piedade conquistou 6 títulos de campeão e outros 9 pódios. Esse resultado conferiu o nível necessário para que representem o país no campeonato brasileiro e 2 irão nos representar no campeonato sul-americano na Bolívia. Nós, da Câmara Municipal de Piedade, parabenizamos a todos os atletas dessa tradicional academia de nosso município, na pessoa do mestre Vaguinho, bem como ao presidente da federação, Denivaldo Carvalho, que fará a formação da equipe que competirá na Bolívia em setembro. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeiro que fique constando da ata desta sessão legislativa moção de congratulações com os sinceros cumprimentos e reconhecimentos dessa casa e seja oficiado aos organizadores, solicitando aos mesmos que estendam nossas considerações a todos os karatecas, a todos os atletas e colaboradores do campeonato. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de maio de 2014. Vereador Adilson Castanho. Projeto Guri. O Polo de Piedade convida você para prestigiar o encerramento do primeiro semestre de 2014. Local, Rua Francisco Antônio Correia, 533, Parque da Torre, às 17 horas. Convite. O vereador Gessé Loures tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar da sessão comemorativa do Dia da Indústria, homenageando a Ciesp Sorocaba, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, próximo dia 28, quarta-feira, no plenário da Câmara Municipal de Sorocaba, às 9 horas. Como forma de comemorar o Dia da Indústria, teremos uma importante palestra do diretor-presidente da Aeroportos Brasil, Viracopos, senhor engenheiro Luiz Alberto Custer. Câmara Municipal de Sorocaba, votos de congratulações. A Câmara Municipal de Sorocaba, em sua reunião do dia 20 de maio de 2014, homenageou o município de Piedade, a requerimento do nobre vereador Mário Marte Marinho Júnior, consignando na ata de seus trabalhos votos de congratulações pelos seus 174 anos de emancipação político-administrativa comemorados nesta data. Sorocaba, 20 de maio de 2014, Mário Marte Marinho Júnior, autor, Cláudio do Sorocaba 1, presidente. Ofício número 90 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento número 49 de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento número 49 de 2014 de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 91, em resposta ao requerimento número 50, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta. Em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Excelentíssima Senhora Presidente, encaminhamos a Vossa Excelência, em anexo, moção número 13/2014, de autoria dos senhores vereadores, aprovada em sessão ordinária, realizada no dia 20 de maio de 2014, nesta Casa de Leis, a qual manifesta aplauso à reivindicação dos promotores de justiça que compõem o GAEMA, Grupo de Atuação Especial na Defesa do Meio Ambiente, em Sorocaba, no sentido que sejam disponibilizados espaço, recursos humanos e equipamentos para o bom desempenho de suas atividades em defesa do meio ambiente. Respeitosamente, Gervino Cláudio Gonçalves, presidente da Divisão de Expediente Legislativo da Câmara Municipal de Sorocaba. Quarto Simpósio do Meio Ambiente de Pilar do Sul. Realização Câmara Municipal de Pilar do Sul. A Câmara Municipal de Pilar do Sul tem a honra de convidar Vossa Senhoria e digníssima família para participarem do 4º Simpósio do Meio Ambiente de Pilar do Sul, dia 6 de junho de 2014, a partir das 19 horas. Local: Câmara Municipal de Pilar do Sul, plenário: vereador Orlando Estevam de Oliveira, Rua Coronel Moraes Cunha, 457, Centro.
Os ofícios ficam à disposição na Secretaria da Câmara. A moção constará na pauta da próxima sessão. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 55/2014. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido o plenário, na forma regimental, que seja oficiada a excelentíssima Prefeita Municipal, solicitando a seguinte informação a respeito da finalização das obras de asfaltamento da rua Jacob Reis, bairro dos Cotianos. Justificativa. Com o cronograma conturbado, os serviços para asfaltamento da rua Jacob Reis parecem estar chegando ao seu final, com alguns meses de atraso da previsão inicial para encerramento das obras. Observando a obra em loco, percebe-se que, em grande parte, próximo à ponte, não foi feita a estrutura para receber o asfaltamento. Ou seja, se o asfalto não for feito nesse espaço, ficará um grande trecho sem receber esses benefícios, ficando a população com acesso pela terra. Considerando as indagações dos moradores, solicito as seguintes informações do Executivo. Primeiro, a rua Jacob Reis realmente tem um trecho que ficará sem receber o asfaltamento? Segunda, qual a medida desse trecho? Terceiro, a prefeitura vai fazer a obra desse trecho com recursos próprios? Quarto, já existe cronograma para realizar as obras desse trecho que não será atendido com a obra já em andamento? Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de maio de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 56. Senhora Presidente, Riqueiro, à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal, solicitando as seguintes informações sobre as obras do muro de contenção, iniciada em 2010 pela administração municipal, na rua Quintino de Campos, CDHU, Vila Quintino, e sua previsão de término. Justificativa. Há cerca de 4 anos, foi iniciadas as obras do muro de contenções da referida rua. Essa obra desencadeou uma série de contratempos por parte da administração municipal. A obra foi retornada várias vezes e parada várias vezes, e até agora não chegou no término. Pedimos a gentileza para que a prefeitura nos informe. Primeiro, qual é o cronograma para o término definitivo dessa importante obra? Segundo, quais serviços ainda faltam para ser realizados no muro de contenção? Terceiro, já existe previsão de retomada da obra? Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de maio de 2014. Vereador Geraldo Pinto de Camargo.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 57. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido o plenário, na forma regimental, seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal, solicitando a seguinte informação a respeito da instalação das proteções feitas em alvenaria e realizadas pela Prefeitura Municipal para a melhor organização dos containers de lixo espalhada pela cidade. Justificativa. No final de 2013, a Prefeitura iniciou a construção de diversas proteções em volta dos containers de lixo em alguns bairros do município. Esse serviço, de certa forma, ajudou na melhor organização do armazenamento dos lixos residenciais. No entanto, percebe-se que os serviços foram interrompidos. Dessa forma, solicito junto ao Executivo as seguintes informações. Primeiro, os serviços para a construção dessas proteções e containers, de fato, estão interrompidos? Segundo, quais bairros já foram atendidos? Quantas proteções foram construídas? Terceiro, qual a avaliação da Prefeitura considerando custos e benefícios dessa obra? Por gentileza, nos apresentar relatório do retorno dessas obras junto à administração municipal. Quatro, já existe um cronograma dos bairros que serão atendidos com essas proteções e containers para os próximos meses? Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de maio de 2014. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 58. Solicita informações a respeito de emenda orçamentária número 5 de 2013. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a Prefeita Municipal para que nos informe a respeito da emenda orçamentária 5 de 2013, de autoria do nosso mandato, que trata sobre a coleta seletiva solidária e remunerada, emenda anexa a esse requerimento. Diante as dificuldades que a administração municipal tem encontrado em relação ao aterro sanitário, a principal e mais viável alternativa é investir maciçamente em coleta seletiva. Há anos estamos procurando fomentar a coleta seletiva, incentivando a cooperativa de catadores local com a coleta seletiva solidária e remunerada. Para isso, reservamos no orçamento do município de 2014 o valor de R$ 150 mil para darmos o primeiro passo no sentido da efetiva ampliação da coleta seletiva no município. A prefeita já firmou compromisso junto aos catadores para a implantação do projeto com base na Lei de Resíduos Sólidos. O compromisso foi firmado ainda na campanha eleitoral de 2012. Diante disso, pergunto, já está em fase de implantação o projeto? O recurso já está sendo utilizado para a coleta seletiva solidária e remunerada? Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de maio de 2014. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 59. Solicita informações a respeito dos containers de lixo que estão às margens da estrada municipal Giacomo Bassi. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a Prefeita Municipal para que nos informe a respeito dos containers de lixo que estão às margens da estrada municipal Giacomo Bassi, no bairro Vila Moraes, referência, Igreja Católica. Solicito resposta para as seguintes perguntas. Primeiro, qual a rotina, cronograma da coleta de lixo realizada no referido bairro? Segundo, quantos containers estão espalhados no referido bairro? Terceiro, O bairro já está recebendo serviços de coleta seletiva? Quarto, a Coordenadoria do Meio Ambiente já tem projetos sendo desenvolvidos no referido bairro acerca da coleta seletiva? Justificativa. É visível para todos que visitam o bairro o acúmulo de lixo em dois containers instalados em frente à Igreja Católica, no acesso principal do bairro, Estrada Municipal Giacomo Bassi. Essa situação não ocorre de hoje. Há anos esse fato vem acontecendo. No entanto, é evidente que com isso a situação se agrava cada vez mais, tanto no risco de contaminação quanto no aspecto visual. Desta feita, e com o intuito de apresentar propostas junto ao Executivo, é que faço esse requerimento. Saliento ainda que essa região é um dos maiores aglomerados urbanos de Piedade. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de maio de 2014. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 60/2014. Solicita providências a respeito da Lei Municipal 3.705, de 26 de abril de 2006. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja oficiada a Prefeita Municipal, solicitando que nos informe a respeito da aplicação da Lei Municipal 3.705, de 2006, que trata da obrigatoriedade das agências bancárias e demais estabelecimentos de crédito de colocar à disposição dos usuários pessoas suficientes no setor de caixa para dar atendimento digno e profissional aos seus clientes e da outras providências correlatas em seu artigo 6º. Fixa punições como advertência e multas ao infrator. Assim, perguntamos, alguma agência bancária já foi punida até o momento por não cumprimento da lei municipal? Todas as agências mantêm os dizeres referente à citada lei, conforme dispõe o seu artigo 2º, parágrafo 3º? Justificativa. Essa lei completou 8 anos de vigência e muitos clientes dos bancos, que mantêm agências em Piedade, continuam reclamando da morosidade no atendimento dos caixas eletrônicos fechados em manutenção e das longas filas que enfrentam para realizar pagamentos nos caixas eletrônicos, razão pela qual pedimos que seja intensificada uma fiscalização a esses locais. Outro problema que temos constatado é com as pessoas simples que vêm da zona rural receber suas aposentadorias. Já presenciamos algumas que ficam paradas esperando a serem chamadas e assim ficam expostas a serem vítimas de golpes. Assim, pedimos que sejam disponibilizados funcionários devidamente identificados para prestarem um tratamento diferenciado a essas pessoas idosas que têm dificuldade para fazer o atendimento eletrônico. Sala Vereador Israel Batista de Oliveira, 26 de maio de 2014. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 61 de 2014. Senhora Presidente, considerando que Piedade festejou com grande júbilo a passagem dos seus 174 anos, sendo certo que inúmeros eventos foram desenvolvidos pelo atual governo municipal, considerando que é importante que a administração municipal, que tem demonstrado respeito à população, haja com total transparência quanto aos gastos públicos, dando assim satisfação a todos os cidadãos piedadenses. Considerando que a Câmara Municipal também tem o dever, também deve cumprir o seu papel constitucional de controle externo previsto na Constituição Federal. Requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora chefe do Executivo, solicitando-lhe que informe a esta casa os gastos públicos decorrentes da realização dos eventos alusivos aos festejos do aniversário da cidade. Para tanto, seja determinado aos setores administrativos competentes a elaboração de relatório específico de tais despesas, enviando-se posteriormente cópia a esta casa. Plenário Roberto Rolim da Silva, 26 de maio de 2014. Adilson Castanho, vereador.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 62/2014. Acostamento na Estrada Municipal Carolina Paz Grangeiro. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando as seguintes informações sobre a Estrada Municipal Carolina Paz Grangeiro. Primeiro, Existe projeto para construção de acostamento? Segundo, se sim, qual a previsão para a obra? Terceiro, caso não haja, por quê? Justificativa. Foram inúmeras as vítimas fatais da referida estrada, principalmente com pedestres. Isso tem causado grande preocupação para os usuários da estrada. São inúmeras famílias enlutadas. Dados comprovam que a referida estrada está entre as mais violentas do nosso município. Dessa forma, pedimos em caráter de urgência essas melhorias atendendo ao clamor dos moradores dessa populosa localidade do nosso município. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de maio de 2014, vereador Adilson Castanho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 63, de 2014. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Augusta Rolim Escanhuela. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Augusta Rolim Escanhuela, conhecida como senhora Mariquinha, com 97 anos, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido dia 22 de maio do corrente. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de maio de 2014, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Requerimento será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 64 de 2014, referente à estrutura do setor de coleta de lixo domiciliar do município. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal para que nos encaminhe informações referente à estrutura do setor de coleta de lixo domiciliar do município. Primeiro, qual o número de veículos compõe a frota destinada à coleta? Segundo, qual o número de funcionários públicos que compõem o setor da coleta? Terceiro, qual a média de quilometragem diária da frota dos veículos para percorrer toda a extensão da coleta? Quatro, considerando 2012, 2013 e 2014, qual foi as ampliações dos itinerários de coleta? Cinco, qual o número de containers espalhado em todo o território do município? Seis, qual foi o número de ampliação desses containers, considerando 2012, 2013 e 2014? Sétimo, recentemente a Prefeitura Municipal fez a troca de diversos containers. Quais os locais que já foram beneficiados? Quantos containers foram adquiridos na última aquisição feita pela administração municipal? Justificativa. As informações serão muito importantes para que o nosso mandato formule proposta junto ao Executivo Municipal, no sentido de melhorar a estrutura e as condições de coleta no lixo residencial do município. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de maio de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 65, de 2014. Relatório sobre questões relacionadas à rede de água e de esgoto no bairro do Jurupará. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, ouvido egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal para que nos encaminhe oficialmente relatórios sobre questões relacionadas à rede de água e de esgoto no bairro do Jurupará. Justificativa. Em diversas ocasiões, pudemos discutir a respeito da dificuldade que a administração municipal e Sabesp têm para de forma concreta executar obras de universalização da rede de extensão de água e esgoto naquela região de Piedade. No entanto, a comunidade local, ao longo dos anos, por outro lado, sofrendo com as consequências do impasse gerado por situações jurídicas e documentais dos terrenos ali localizados. Por ora, o esgoto despejado pelas ruas do bairro gera um total desconforto à população local. Esse fato causa também total preocupação, tendo em vista as nascentes de água e ribeirão que corta toda a extensão do bairro. Hoje, para se ter uma ideia, é insuportável o odor que vem sendo sentido em uma das mais belas cachoeiras localizadas naquela região do nosso município turístico. Diante dessas colocações, solicitamos o referido relatório junto à administração municipal para que possamos, de alguma forma, auxiliar no sentido de resolver o impasse. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de maio de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 91/2014. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de providenciar manutenção, como nivelação, pedregulhamento e escoamento de água nas ruas de terra das estradas do bairro dos Garcias. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 26 de maio de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 92/2014. Senhora Presidente, solicito à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja feita com extrema urgência a readequação dos containers e da coleta semanal de lixo no bairro dos Garcias. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 26 de maio de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 93/2014. Senhora Presidente, solicito à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de manutenção nas estradas do bairro do Juruparazinho, como nivelação, cascalhamento e drenagem de água. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 26 de maio de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 94/2014. Senhora Presidente, solicito à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de readequação da sinalização viária em toda a extensão do bairro que dá acesso às moradias populares e escola EMEF, professora Neuzina Aires Bueno Abreu, no bairro Paulo Zimendes, e instalação de lombada nas ruas Boleslavas Jaquivícios e Benedito Soares da Silva. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 26 de maio de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 95/2014. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de colocar uma tenda definitiva no cemitério Jardim Eterno. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 26 de maio de 2014, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação número 96. Senhora Presidente, no bairro dos Leites, na rua 13, próximo ao bar e mercearia do Didi, está com o esgoto a céu aberto, expondo os moradores das imediações a sérios riscos de contaminação, exalando o cheiro insuportável. Essa condição é agravada em dias de chuva, pois aumenta o volume de água, causando o transbordamento do esgoto, invadindo as propriedades em seu entorno, causando grandes transtornos aos moradores. Esta situação é tão grave e foi constatada in loco pela Vigilância Sanitária, conforme laudo já elaborado pela mesma. Dessa forma, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja realizado estudos e atendida esta antiga reivindicação dos moradores desse populoso bairro de nosso município, conforme abaixo assinado em anexo com 101 assinaturas. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 26 de maio de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 97/2014. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de instalar um sistema maior de tubulação em frente à propriedade do senhor José Rezende da Silva Filho, na estrada que liga a PDD 020 a PDD 445, no bairro dos Ortizes. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 26 de maio de 2014, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Quero saudar nobre presidenta desta Casa Legislativa, saudar os nobres colegas vereadores, saudar a população presente, saudar a imprensa, a todos, e boa noite. Senhor presidente, hoje eu apresentei alguns requerimentos, do qual quero agradecer a cada um vereador e vereadora que votou favoravelmente ao nosso requerimento, e vou destacar o requerimento número 55, de que trata sobre a conturbada obra, na verdade, do asfaltamento da Avenida Jacob Hess, do bairro dos Cotianos. Se me permite, não, presidente, o requerimento foi feito no dia... foi protocolado no dia 21, então ele se tornou, por hora, meio desatualizado, até porque, nos últimos dias, por conta da chuva, a obra teve vários outros transtornos, né? Para quem acompanhou aí nesses últimos dias, o serviço que foi feito para preparação do asfalto, por hora, está perdido, deve ser retomado de novo. E então a gente teve lá esses dias e acabou acompanhando o caso. O que me preocupa especificamente nesse requerimento e o que a gente está perguntando junto ao executivo é que, em visita ao local, senhor presidente, segundo as informações dos próprios moradores, a obra está parada de novo e chegando a cerca lá, os seus incansáveis, cerca de 8 meses de paralisação, né? E o que nos alertou bastante, né, em conversa lá foi que as informações dos moradores dão conta de que parte dessa avenida não vai receber o asfalto, o que implicaria muito em transtorno a todos. Ou seja, para quem conhece bem o local, a informação que tem, que está ali entre os moradores, é que o asfalto que hoje chega até a ponte ficaria um trecho sem asfalto e depois retomaria o asfalto em parte da avenida, ou seja, vai ficar uma parte sem asfalto. Então isso, se for comprovado, se isso for real, seria interessante, de alguma forma, já planejar o asfalto para que venha de uma vez só e seja feito, já com tanto transtorno, que seja feito de uma vez só. Então, o meu requerimento vai de encontro para obter informações do executivo para que a gente possa levar essas informações aos moradores de forma mais concisa, mais certa, lembrando que, infelizmente, todo serviço feito, relembrando que todo serviço feito nos últimos dias, por conta dessas chuvas, foi perdido. Outro requerimento também que eu quero destacar, senhor presidente, é o requerimento 65/2014, que trata sobre a coleta de esgoto no bairro do Jurupará. O vereador Paulino é um vereador que tem também lutado por conta dessas obras de esgotamento lá, né? Esse tema não é novidade, né? Já é do conhecimento de todos. O vereador Adilson, em várias manifestações dele em audiências públicas referente ao contrato com a Sabesp, tratou desse assunto, outros vereadores também. No entanto, esta semana estive visitando novamente o local, e mais do que preocupante a situação de contaminação de toda a água do bairro. O rio que corta o bairro chega em pico, no horário de sol, por volta de meio-dia, uma hora da tarde, chega a ser insuportável o cheiro que é exalado desses rios. Lá é um lugar de bastante água, bastante ribeirãozinhos, né? Osmar, que é da agricultura, está aqui, sabe bem. Lá são várias águas que se encontram, vão sair lá numa cachoeira, lá embaixo. Chega a ser insuportável o cheiro dos rios, né? que corta o bairro. E não podemos, de forma alguma, deixar de considerar, além do aspecto do transtorno aos moradores, da contaminação, enfim, também da questão ambiental. Eu acho que a gente tem que agora começar também, agora não, sempre, né, pensar nessa questão ambiental. Eu tive a oportunidade de visitar a cachoeira que fica abaixo do bairro. É triste, a cachoeira é linda, mas a água é um esgoto puro, né? Uma cachoeira linda. Então, é nessa linha que a gente fez esse requerimento, pedindo que a prefeitura, de forma oficial, nos encaminhe esse relatório, para que a partir desse relatório a gente possa contribuir junto à administração municipal, no sentido de fazer alguns encaminhamentos, de repente em alguns setores, junto à Sabesp, para que a gente possa de alguma forma tá contribuindo. Quando se fala em recursos hídricos, na cidade a gente sabe, e a gente acompanhou nesses últimos dias de seca, agora chovendo, mas de seca, a falta que está se fazendo, que está se acontecendo de água. Quem diria que em Piedade ia faltar água? Hoje eu posso falar com conhecimento de causa. Faltou água para as verduras do município. Coisas que a gente, quando era criança, ouvia falar e sabia Deus se ia chegar. Pois chegou. Chegou. Então, assim, vários agricultores que a gente visitou nesses últimos dias, agora, graças a Deus, a chuva está aí, né? Probleminha aí de pedra, de estrada e tal, mas isso a gente dá conta, porque o mais importante, a água está nos rios e para molhar a agricultura. Porque nesses últimos dias, o que a gente recebeu, vereador Norton, de manifestação de agricultores, dizendo, olha, eu não sabia que ia acontecer isso com a minha lavoura, mas eu não estou dando conta. O agricultor de cima molha, o de baixo fica sem água. Então é preocupante. Rio como ali no bairro dos Funil, aquele ribeirão, que é um ribeirão grande até, né? O ribeirão grande é outro bairro, mas é um ribeirão grande lá também. É, secou, praticamente secou as águas. Então, assim, é extremamente preocupante numa cidade onde o recurso hídrico é grande, a gente ter momentos que a gente vê acontecer a seca. Outro tema, nobre presidente, que eu quero entrar, é sobre o projeto de lei, já adiantando um pouco a discussão do projeto de lei que está na pauta de hoje, até para a gente já ir liberando a pauta, que é um projeto de lei de nossa autoria, que obriga a divulgação no sítio eletrônico e nos órgãos de imprensa oficial do município de Piedade, histórico, natureza, documentos pertinentes, atos e datas de reuniões dos conselhos municipais. Quero desejar, pedir a todos os vereadores apoio aos nobres colegas a esse projeto de lei, que estará na pauta de hoje, que tem como meta dar transparência, cativar, incentivar nossa população a interagir junto aos conselhos municipais. Né? Esse é um projeto que eu posso, com toda tranquilidade, dizer que não é meu, embora tenha sido eu que apresentei, mas é um projeto que veio fomentado através de opinião de várias pessoas que participam dos conselhos municipais aqui da cidade e que nos pediram que elaborasse. É um projeto até que não tem, é um projeto atípico, né? Não tem em outras cidades. A gente tentou tomar cuidado aí de fazer uma redação e, de repente, a nossa cidade vai ser uma das únicas a ter um projeto como esse, incentivando aí aos conselhos municipais estarem fomentando mais a participação da comunidade junto aos conselhos municipais. E para encerrar, nobre presidente, e quase estourando meu tempo, quero destacar também o requerimento número 58/2014, que busca informação junto ao Executivo sobre a emenda orçamentária número 5 de nossa autoria, que visa instituir o programa Coleta Seletiva Solidária e Remunerada em Piedade. Por que acabou coincidindo o meu requerimento com o projeto de lei que vai entrar na sessão extraordinária, né, no presidente da Comissão de Justiça e Redação, no presidente da Câmara? Hoje nós teremos a sessão extraordinária, do qual vai ser votado um projeto que trata exatamente do assunto do aterro sanitário. Há anos estamos buscando a implantação dessa importante ação para ampliar definitivamente a coleta seletiva no município. Esse programa, na verdade, vai de encontro ao projeto de lei que será votado, como eu já disse hoje, em sessão extraordinária, ao projeto de lei número 5 do Executivo. O projeto do Executivo solicita suplementação no valor de R$ 745 mil para adequação do aterro municipal. É importante destacar, nobre presidente, que se não for investido maciçamente mesmo, em coleta seletiva, literalmente, a administração municipal estará enterrando, né, de forma bem, bem, bem dura mesmo, estará enterrando 745 mil no aterro sanitário municipal. Pois é um recurso gasto. Esse 745 mil é um recurso gasto no aterro sanitário que não vai trazer retorno nem de renda à cooperativa e nem a ninguém, e muito menos ao meio ambiente, porque você colocando material lá, você vai estar descartando material que vai estar prejudicando o meio ambiente. Então, esse projeto de coleta seletiva remunerada, do qual tem uma emenda orçamentária, é no sentido de apoiar a coleta seletiva e ampliar no município. No caso do aterro sanitário, que, embora a gente sabe que tem que ser feito, a gente sabe, não tem como fugir disso, né? Mas só traz prejuízo a todos e ainda mais para a natureza. Ao assumir a prefeitura, a prefeita atual, Maria Vicentina, tinha o conhecimento da situação e tinha conhecimento da lei de resíduos sólidos, sancionada em 2010 pelo governo federal, que prevê o fim dos lixões até o final de 2014. Isso aqui também foi tema de debate na Câmara por várias situações, né? Portanto, por mais que a situação tenha sido herdada de outras administrações, é hora de todos nós, inclusive o Executivo e a Câmara Municipal e a comunidade e os conselhos, arregaçar as mangas, investir em coleta seletiva e diminuir o máximo despejo de material reciclado no aterro sanitário municipal. Estarei hoje votando favorável à lei número 25 do Executivo, que pretende suplementar, só para terminar, não apresento, estou no finalmente, que pretende suplementar recursos ao aterro sanitário. No entanto, eu peço que a prefeita respeite as emendas parlamentares, não só as minhas, mas a de todos os vereadores. Também foi pauta de debate aqui que as emendas dos vereadores devem sim ser implantadas, e que execute a nossa emenda do valor de 150 mil para a coleta seletiva solidária remunerada, abrindo caminho para a geração de renda e aumentando aí, melhorando o meio ambiente e aumentando a renda dos catadores. Outro destaque que eu faço, terminando meu tempo,
é o nosso posicionamento contrário, isso aqui também eu já falei na tribuna, a qualquer tipo de incineração de material reciclado. A qualquer tipo de incineração, já houve discussão isso a nível de região, a nível de outras cidades, e Piedade ainda não surgiu, mas já coloco o meu posicionamento contrário a qualquer tipo de incineração. A minha proposta sempre é no sentido de coleta seletiva na cidade. E todas as discussões possíveis antes de se pensar em terceirização do lixo no município. E peço à prefeita que dê publicidade junto aos conselhos municipais e instituições municipais e a toda a comunidade do seu plano de gestão dos resíduos sólidos, plano este, indispensável para se obter recursos governamentais e investimentos no setor. Por hora era só, muito obrigado ao presidente, muito obrigado aos nobres colegas vereadores.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, mesa constituída nessa casa, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Também venho a esta tribuna, quero pegar a mesma linha de raciocínio do nobre vereador Geraldinho, carinhosamente chamado. A questão, o grande problema que o município enfrenta com o nosso aterro sanitário. Fico feliz, embora o projeto ainda não está sendo apreciado, mas será realmente nessa noite. E já temos aqui a parceria, o acompanhamento do nobre vereador, que é uma pessoa bastante preocupada também, como todos os vereadores, na questão do lixo. Pudemos recentemente assistir o que aconteceu com a cidade de Sorocaba, né? A grande dificuldade que o município passou, lixos amontoados e a grande preocupação do executivo municipal é a questão que não chegue a esta calamidade. Infelizmente, talvez seja da pior forma, mas é o que temos, né? É o que o município tem para esse momento palpável para a questão da situação do aterro sanitário municipal. A busca de uma outra área está sendo feita desde que a prefeita assumiu o mandato, porque herdou realmente problemas de governos passados. A gente sabe a quantia de dinheiro que foi gasto no governo passado com o esgotamento do chorume daquele local e assim por diante. Então, a gente vê que, infelizmente, o problema do lixo ele se alastra no país e vem aí agravando cada vez mais o nosso meio ambiente. Então, certamente, haverá mais discussões nesse tema, e a medida, logicamente, que é no sentido de ganhar um tempo para que o município consiga novamente pleitear uma outra área e desenvolver verdadeiramente um aterro sanitário. Aí sim, vem ao encontro do que o nobre vereador Geraldinho fala, que é a questão da triagem do lixo, que tem um espaço, que realmente as pessoas que vão trabalhar naquele espaço, elas vão com condições de trabalho. Visitei 2, 3 locais, que hoje é conhecido como indústria do lixo, chamada como indústria do lixo, né? São locais que fazem essa triagem, e logicamente que eles ganham por esse trabalho, e inúmeros municípios também contratam esse trabalho, diferente da condição do nosso município. Hoje, se Piedade tiver que pagar para transportar o lixo para Iperó, que é um dos locais mais próximos do município, certamente isso daí quebra o município, porque o custo é muito alto. Então nós temos que lidar com o recurso que temos, e a saída é essa. Então fico feliz pelo apoio, e tenho certeza que todos os vereadores já formalizaram o apoio favorável ao projeto de lei. Isso daí é o primeiro passo, se Deus quiser nós vamos concluir ainda nesse mandato a questão do aterro sanitário em nosso município. Também falei aqui a respeito do acostamento da estrada Carolina Paes Grangeiro. Realmente é uma situação preocupante. Inúmeras pessoas perderam a vida naquele local. E principalmente ciclistas e pedestres.
Por quê? Porque não tem acostamento. Ao andar pela estrada, a impressão é que se dá que a gente está descendo a serra de Itapiraí a Juquiá. Não tem por onde andar. Né? Temos um asfalto de perfeita qualidade, mas infelizmente, se olha, as propriedades usam o que pode, não respeita as margens da estrada, cercas e assim por diante. Então, infelizmente, isso daí, quem vai ter que cuidar desse problema é o município, é o porquê do requerimento. Eu sei que não é em um pequeno espaço de tempo, porque também é uma obra cara, mas é uma coisa que não pode ficar descartada a discussão. A questão das chuvas, que todos sabem, tem causado um grande problema para o município. A quantia de pó que existia nas estradas, né, a poeira que estava nas estradas, e com essa chuva ela se transformou em lama, e existem alguns pontos do município que realmente está intransitável, com problema com o transporte de alunos e assim por diante. E eu quero também dizer da satisfação que tive em acompanhar, por mais um ano, o mutirão realizado ali nas imediações da estrada de ligação ao Rio do Peixe, estrada conhecida como Estrada da Cachoeira da Fumaça. No dia de sábado, reuniu-se lá em torno de 34 pessoas para fazer a roçagem das margens daquela estrada. Realmente uma demonstração de companheirismo, de cooperação com o nosso município. E é muito importante que isso daí se desenvolva no nosso município, porque é uma forma que era usada no passado e sempre funcionou, gente. Se tratando dessa localidade, que é o bairro do Piratuba, eu lembro perfeitamente meu pai, meus tios, familiares e moradores daquela localidade. Cada um tinha o seu trecho para roçar. E era uma dificuldade imensa, não existia a quantidade de máquina que temos hoje no município para fazer a manutenção. Era uma estrada muito mais precária, mas existia o carinho da população em cuidar das margens da estrada. Então, seria bom que isso daí fosse trabalhado, conversado, divulgado dentro do nosso município, que existisse uma ação do executivo, porque isso ajuda muito, colabora muito com a permanência da estrada boa para se usar. Porque uma estrada bem roçada, ela consegue ser mais alargada no momento em que se faz, as sangras também, as valetas, as valas, elas conseguem ser melhor cuidadas e assim por diante. E sem contar que facilita muito para quem trafega por essa localidade. Então fica aqui o meu verdadeiro reconhecimento, não quero aqui pecar em deixar de citar alguns bairros, mas assim me lembro que tinha pessoas do Cáfaro, Rio do Peixe, Monos, Torres, Reducino, Ribeirão Bonito, enfim, 34 pessoas voluntariamente para fazer aquele serviço. A cada dia que passa, o ano passado nós fizemos em torno de 20 e poucas pessoas, e aumentou para 34, e o serviço está lá, está feito. Também a prefeitura foi ao encontro e fez a parte dela, que é a conservação das estradas, que é cortar de máquina e também pedregulhar. É um local bastante úmido, que se não for feito essa roçagem, essa poda dos galhos, poda do mato, às margens da estrada, a dificuldade de conservar aquela estrada é muito maior. Porque principalmente essa época do inverno, que dá a garoa, que chove, ela não seca. E com os ônibus transitando, carro, impossível manter aquela estrada em boas condições. Então, fica aqui meu parabéns a todos aqueles que participaram dessa empreitada, dessa mostra de comprometimento dos moradores com a administração pública. Isso sim, para mim, é parceria do poder público, da população. Isso daí mostra uma grande evolução na nossa sociedade, no nosso município. Porque é comum hoje, com o grande problema que temos, a competitividade, onde todos têm os horários comprometidos, a vida é muito mais corrida. Mas também é sabido que o nosso município não tem condições por si só de cuidar de tudo, principalmente das nossas estradas, que é 4 mil quilômetros. Então, se isso daí, se for feito um trabalho em cima disso, certamente, a prefeitura, a prefeita, quem quer que esteja como prefeito, terá mais facilidade para conduzir esse trabalho. Fica aqui os meus agradecimentos mais uma vez e boa noite, muito obrigado a todos.
Vereador Norton Yoshio Nakayama.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Primeiramente, gostaria de externar nosso sentimento. Acaba de falecer o jovem Felipe Camargo, trabalha na Santa Casa, sobrinho do nosso vice-prefeito Reinaldo, sobrinho também do nosso vereador querido tio Gil. Então, essa é a justificativa dele estar se retirando neste momento. Leve nossos mais profundos sentimentos a toda a família. Gostaria também de parabenizar a iniciativa aqui do nome colega Adilson. Eu sei que ele vem sempre lutando pelas causas que quase impossíveis, mas ele dá um jeitinho de fazer. E agradecer também à comunidade, porque se não fosse a comunidade também encarar esses nossos problemas e enfrentá-los junto com a administração, eles não estariam lá. Estariam mais fácil postando na internet, reclamando daqui, reclamando dali, mas esses regaçaram as mangas e foram junto com a administração, junto com o vereador Adilson, foram lá e resolveram um pequeno problema, uma parte do problema que existe naquele local. Essa é a parceria que nós sempre pedimos. Não é de hoje, mas de todas nas outras administrações, nós pedimos também a interatividade entre população e executivo e o poder legislativo. Nós não podemos, o que eu falei na sessão passada, nós também não conseguimos fazer tudo, mas se juntarmos os três poderes mais a população, nós seremos sempre fortes. Pelo menos enfrentaremos as adversidades juntas. Se for para cair, nós vamos cair junto. Se for para receber os louros, também receberemos juntos. A população e a administração pública. Quanto ao meio ambiente, também citado pelo nome do colega Geraldinho, Adilson também colocou, é uma luta muito grande que enfrentamos desde a legislatura passada. Eu digo legislatura passada porque eu estive presente, mas essa luta já é anterior. Da coleta seletiva realmente se efetivar aqui no nosso município. Nós colocamos um caminhão agora à disposição da cooperativa, justamente para aumentar esse volume. Porque é um desperdício muito grande a gente jogar a terra em cima do que pode ser aproveitado. Falo mais, também coloquei uma emenda no final do ano passado, que eu espero que também a administração olhe com bons olhos, né? Uma emenda para que seja iniciado o processo de compostagem dos nossos resíduos sólidos orgânicos. Todos nós ainda despejamos isso no lixo. Mas a gente não sabe a importância da utilização dele na compostagem e na produção agrícola orgânica. Conversei bastante com o nobre colega Cláudio Nadaleto sobre isso, sobre valores, o que precisaria de maquinário, tudo. Me deu uma força muito grande em cima disso. E nós estamos tentando implantar isso junto com a cooperativa. Talvez não seja somente a cooperativa, porque o volume que nós descartamos ainda é muito grande. É muito grande. E isso daí, resultando em adubo orgânico para a nossa colo, isso vai agregar tanto a cooperativa, nos catadores que poderão comercializar esse produto, mas quem estiver utilizando também vai agregar mais valor ao seu produto, o seu comércio será mais ativo, mais encarado como uma questão mundial do meio ambiente e do que nós estamos, a melhor qualidade dos alimentos que nós estamos colocando dentro da boca. É isso que nós temos que pensar. Estou plenamente de acordo, nós estamos tentando mudar essa visão, né, nobre colega Geraldo? Mas não só da gente, é o que eu volto a falar. Não só da parte administrativa, porque se a população não colaborar e separar esses resíduos antes de colocar no cesto de lixo, nós também não podemos fazer a nossa parte, porque tem certas coisas, certas situações que é impossível. Mesmo que a gente despeje o caminhão com a coleta ali do lixo, é humanamente impossível aqueles que estão separando colocar a mão em certos lugares que também tem a contaminação, tem o problema de despejo incorreto, que pode ocasionar infecções, problemas de saúde nesses catadores. Então, se a população se organizar também e começar a separar na sua casa o resíduo sólido reciclável e o resíduo sólido orgânico que pode ser utilizado na compostagem, o próprio lixo que vai sair daquela casa vai ser bem menor. O que vai ser aterrado vai ser muito pequeno. Para se ter uma ideia, se nós conseguimos reciclar 20% do que nós jogamos fora, seria uma grande vitória. Nós não temos esse hábito, mas temos que começar a pensar no futuro. Nossos filhos vão começar a ver os resultados que estaremos plantando hoje. Não é uma coisa a curto prazo, é a longo prazo esse processo. Mas se não iniciarmos agora, nossos filhos não verão. E se nossos filhos não iniciarem, nossos netos também não verão isso. E a necessidade é urgente. Nós temos que começar hoje. Obrigado, nobre presidente.
Vereador Cláudio Nadaleto.
Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, população presente, imprensa, muito boa noite a todos e a todas. Quero parabenizar os três vereadores que vieram aqui antes de mim fazer o uso dessa tribuna e que, especialmente por tocarem nessa questão do meio ambiente, essa questão que eu entendo como crucial, como extremamente necessária e importante. Não só no nosso município, mas em todo o globo terrestre, e que a gente precisa de muita consciência, é isso mesmo, Norton, para a gente poder trabalhar e fazer algo em prol da coletividade. Então, a gente vê hoje que vai passar na sessão extraordinária, logo após terminar a nossa sessão aqui, vai passar o projeto de suplementação para o aterro sanitário, e mais de R$700 mil vão ser gastos para adequar, né, um novo terreno, um terreno de 18 hectares, mas dos quais 4 hectares serão utilizados para depósito de lixo, de resíduo, que não precisaria necessariamente ser um lixo, né? Tem usos já inúmeros para os nossos resíduos sólidos, e especialmente para o resíduo orgânico, que compõe uma grande parte desses resíduos que vão para o aterro sanitário. Então, a gente pode fazer uma compostagem na casa, para quem tem criação, pode dar esses resíduos orgânicos para os animais, para as galinhas, para os porcos, vários animais comem esses dejetos, e a gente pode fazer um composto de ótima qualidade, usar numa horta, fazer um minhocário. Tem muita coisa para a gente fazer com esses resíduos sólidos. E esse projeto do vereador Geraldo, esse projeto que dessa emenda que trata da questão da coleta solidária, é de extrema importância para o município de Piedade. A gente tem que fazer força e lutar para que isso aconteça, porque precisamos sim tratar essa questão dos resíduos sólidos não como um lixo, mas como uma fonte de renda para esses munícipes que sobrevivem fazendo esse belo trabalho, limpando as ruas, às vezes revirando latões, revirando containers, para buscar ali uma fonte de renda e, ao mesmo tempo, tirando um volume enorme que estaria indo para o aterro, desse aterro. Então, eles estão fazendo com que esse volume de lixo não seja mais lixo, seja um resíduo aplicado na reciclagem, na fabricação de um outro material, e não diminua a vida desse próximo aterro e dos outros mais que serão feitos se a gente não fizer um trabalho de educação ambiental, um trabalho que é estritamente necessário no município de Piedade. E a questão da água também, vereador Geraldo, é de extrema importância também. Eu vejo isso que o senhor falou, que há algum tempo a gente não acreditava que um dia faltaria água em regiões que sempre foram tão abençoadas com tamanha pluviosidade, né, com tantas chuvas, e hoje já sofrem as consequências das secas, das estiagens, das mudanças climáticas. E isso aí é de extrema importância também a gente pensar num trabalho que vise a conservação do solo e a conservação da água, consequentemente. A gente precisa desse trabalho no município de Piedade. A gente vê que o nosso solo está indo embora, há muita erosão, não só nas estradas, mas principalmente nas lavouras. Então, a gente necessita desse trabalho de conservação do solo e da água. E por falar em água, eu quero parabenizar aqui a ETEC, a Escola Técnica do Centro Paula Souza, de Piedade, que no último sábado promoveu o encontro com os agricultores familiares do município de Piedade e região. E nesse encontro foi tratado desse tema da água, especialmente da outorga da água, que é a permissão que quem faz uso da água deve ter, ou não tem essa outorga quando é dispensado, de acordo com o volume que é usado, o volume que é captado. E em Piedade a gente tem uma extrema necessidade também desse serviço de outorga d'água. São muitos agricultores que nos perguntam, que nos questionam, que chegam com apontamentos, chegam com vários problemas que têm ocorrido com relação à outorga d'água e à dispensa dessa outorga. Então, foi discutido isso na ETEC, no último sábado, e foi discutido especialmente a questão do poder público, do poder executivo municipal, ter um serviço público que faça a outorga para os agricultores. Porque muitos agricultores estão sendo autuados, e por conta da inexistência de um trabalho de extensão rural, de um trabalho de assessoria técnica que oriente os agricultores, que leve informações para eles, muitos têm problema e acabam sendo autuados e tendo que pagar multas por conta de não terem a outorga. Uma captação de um poço subterrâneo, um tanque que o agricultor faz, uma captação que ele faz com bomba para irrigação, já são passíveis de outorga ou da dispensa de outorga, mas a dispensa também deve ser feita, deve ser documentada, e isso é de extrema necessidade no município de Piedade, um município com tantos agricultores, tantas propriedades rurais, e não haver um serviço público que faça isso para os agricultores, ainda no nosso ver, é um absurdo. Foi questionado também, foi discutido também muito lá na ETEC a questão do CEABASP, que é o nosso CEAzinho aqui de Piedade, e essa morosidade do Poder Executivo dessa gestão em não cuidar do CEABASP como merece, como um espaço de comercialização para os agricultores, um espaço que pode fomentar e pode promover ainda mais os produtos de Piedade e também pode arrecadar tributos para a prefeitura, para o nosso governo municipal, para que custeie o que é feito lá, o serviço que a prefeitura presta lá, aquele espaço, a manutenção daquilo ali. Então, foi discutido isso também nessa reunião da ETEC. Discutimos também a questão da transição agroecológica e da necessidade de se haver um serviço eficiente de assistência, de assessoria técnica e extensão rural no município de Piedade. Então, isso aí também foi uma questão levantada e, inclusive, tinha participantes do município de Ibiúna, o secretário de Agricultura de Ibiúna estava presente, haviam agricultores do município de Piedade, haviam estudantes da ETEC, haviam pessoas de Araçoiaba da Serra, ligados à agricultura, filhos de agricultores que hoje estudam na ETEC de Piedade. E o que a gente não viu lá foi a presença da Diretoria Municipal de Agricultura. A nossa diretoria municipal não estava presente, não se fez representada, bem como o Poder Executivo local. Então, fica aí o nosso registro aqui na ata dessa ausência que foi sentida, inclusive, pelos agricultores e pelos organizadores do evento, que isso aí vem confirmar, vem materializar o que a gente disse aqui nessa tribuna, que há uma inoperância dessa diretoria de agricultura, há sim uma inoperância, porque como que não está presente uma diretoria num dia de uma discussão sobre a agricultura do município, numa escola técnica tão gabaritada e tão respeitada como a ETEC, que forma profissionais dessa área, que trata do assunto. Então, que fique registrado aqui que a gente sentiu a falta da Diretoria Municipal de Agricultura para discutir temas essenciais e cruciais do nosso município. Era isso. Muito obrigado, senhora presidente.
Não havendo mais vereadores inscritos, consulto os senhores vereadores para a dispensa do intervalo regimental. Passamos à pauta da ordem do dia, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes. Presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira. Eudo Sertori.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Projeto de Lei número 3, de 2004, Geraldo Pinto de Camargo Filho, obriga a divulgação no sítio eletrônico e nos órgãos de imprensa oficial do município de Piedade, histórico, natureza, documentos pertinentes, atas e datas de reuniões dos conselhos municipais e da outras providências. O projeto já foi lido. Os senhores dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Projeto de Lei número 03/2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Parecer. Comissão de Justiça e Redação. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 26 de maio de 2014. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto de Camargo, vice-presidente. Norton Yoshio Nakayama, membro.
Em discussão o projeto. em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos. Não havendo nada mais a ser tratado, nem inscritos em explicação pessoal, declaro encerrada a sessão, agradecendo aos presentes, desejando boa noite a todos, convocando uma sessão extraordinária daqui a 10 minutos.